Shalom a todos, estamos en Parashat Vaishlach. Nossa parasha começa que Jacob Avinu manda mensageiros para o irmão dele Esav, que está vindo agora para matar ele, para fazer a guerra contra ele, e está mandando mensagem. E qual é a mensagem? Ele fala assim: Im Lavan Garti. Eu morava com Lavan. E Vaihar Adata não tinha tanto conforto com ele. Mas o Rashi fala, Garti, e as mesmas letras de Tariag. Tariag, valor numérico, é 613 mitzvot. Fala, Jacob, vindo para Esav, olha bem, eu quero te contar que na casa de Lavan eu guardei todos os mitzvot. E a pergunta é, por que é tão importante para mandar essa mensagem para Esav? Que Jacob Avinu estudou Torá, guardou os mitzvot, para que mandar? Esav está bravo contra Jacob, quer matar ele. Então o que vai adiantar? E ainda mais a gente precisa entender, por que Esav agora quer matar Jacob? A gente viu no final da parasha de Toledot, que depois que Jacob Avinu pegou os brachot de Esav, Esav ficou muito bravo. Ele fala assim: Ikrevu yeme evel avi ve'arga et Jacob achi. Vão aproximar os dias de luto do meu pai e eu vou matar meu irmão Jacob. Aparentemente, Esav não queria fazer sofrer o pai dele se vai matar o irmão dele Jacob. Então, ainda Yitzhak, o pai, ainda é vivo. A gente sabe que Yitzhak sabia da venda de Yosef, que acontece na parasha que vem, na parasha Vayeshev. Então, se já sabe disso, se a gente está sabendo que Yitzhak, ele está ainda vivo, como Esav queria matar Yaakov? É também muito estranho. Quando eles estão se encontrando, parece dois irmãos assim: por favor, pega meu presente. Não quero o presente. Por favor, insiste com ele para pegar o presente. Depois quer acompanhar Jacob. O que está acontecendo aqui? Messiata de Ishmael, com a ajuda de Hashem, achei uma explicação do Kli Yakar sobre essas palavras que a gente falou: Ikrevu yeme evel avi. Vão aproximar os dias de luto de meu pai. Por que fala dessa linguagem? Esav, de repente, em vez de falar vai morrer meu pai, ele fala vão aproximar dias de luto de meu pai. Por que ele fala essas palavras? Fala o Kli Yakar. Esav, verdade, depois que ele perdeu os brachot, ele estava bravo e já não fazia uma grande importância se vai ter sofrimento para o pai dele. O que fazia a diferença se ele consegue conquistar e ganhar Jacob, sim ou não? Porque quando o pai dele falou algumas bênçãos que no final ele recebeu Esav, fala assim para ele: Vayaka asher tarid ufarakta ulom al tzavarecha. Quer dizer o quê? Fala o Yitzhak para Esav. O único jeito de ganhar Jacob, quando ele vai perder, quer dizer, perder força espiritual. Quando ele vai descer, não vai guardar Torá e Mitzvot, nesse momento você vai poder ganhar ele. Fala Esav agora, Jacob, ele está estudando Torá, está fazendo Mitzvot, não vou conseguir contra ele. Então ele fala, o único jeito, quando ele vai parar de estudar a Torá. Quando vai ser isso? Quando vai ser dias de luto. Por isso ele fala luto, a gente sabe que uma pessoa que está de luto não pode estudar a Torá. E vai falar, então, nesse momento vou conseguir contra Jacob. Assim que fala Esav, não é o ponto que vai morrer o pai dele, não é o ponto de guardar a honra do pai dele, que para que ele não fica triste. Não é esse ponto. O ponto é que ele espera o momento quando Jacó vai parar de estudar a Torá, vai parar de fazer os mitzvot. Por isso, a gente sabe que Lavan, ele ensinava coisas ruins para Esav. Ensinava para ele bruxarias. Então, como se fosse ele é o professor de Esav. Esav fala o seguinte, um segundo. Yaakov ficou na casa do meu tio, eu conheço ele muito bem, meu tio. Ele é uma pessoa malvada, ele é uma pessoa que não faz nada de religião. Certeza Yaakov foi influenciado dele. Certeza. Vem agora Esav e quer fazer a guerra contra Yaakov. Ele fala, agora é o momento, Yaakov é fraco. Yaakov não guardou os mitzvot, então agora vou fazer a guerra contra ele. Vem, Yaakov avinu e fala, certo, morava com Lavan. Em Lavan garti, fiquei com ele, mas ainda guardou os mitzvot. Garti também vem da palavra ger, estava estrangeiro, quer dizer, não fiquei fixo com ele. Não aprendi das coisas dele. Se não aprendi das coisas dele, você não vai conseguir contra mim. É isso a mensagem que Yaakov manda para Esav. Por isso, depois, quando Esav entende que Yaakov ainda é muito forte com Torá e Mitzvot, então, nesse momento, já Esav não pode mais. E a gente está vendo por isso que a guerra de verdade onde aconteceu, aconteceu com um anjo. O anjo de Esav. Por quê? Porque verdade o anjo de Esav representa se a parte espiritual negativa pode contra Yaakov, o Yaakov é forte e não consegue a parte negativa de Esav contra Yaakov. Isso é o ponto é espiritual. Se o espiritual de Yaakov é forte, então Esav não vai conseguir. Por isso, estão se abraçando no final. Então não aconteceu nada. Entende? Esav não tem força contra Yaakov vindo. E também Esav, ele vai para Yaakov falar, eu quero te acompanhar. Por quê? Porque Esav, de novo, ele está procurando qual é o ponto fraco. Qual é o ponto fraco aí, quando não tem o espiritual tão forte? Então aí que ele tem força. A gente sabe que o neto de Esav é Amalek. Amalek sempre chega para o Am Israel quando tem ponto fraco. Asher karecha baderech. Ele fica lá, ele está vendo com a necheshalim acharecha, ele está sempre procurando. O ponto fraco do Am Israel, aí chega Amalek. Haman, que é a descendência de Amalek. Ele fala para Achashverosh, yesh no am echad mefuzar. Existe um povo que está espalhado. Nos sábios falam, yesh no yashnu. Eles dormiram. O povo de Israel está no exílio. Eles não estão fazendo a Torah e Mitzvot. Por isso agora esse momento pode ficar. Pode atacar eles. Isso é o ponto de Esav. Mas tem mais um ponto muito importante. Muito tempo a gente sabe que a gente está no exílio. E tem épocas que Esav quer mesmo matar o físico de Yaakov, a descendência de Yaakov Avinu. Todos os decretos, todas as coisas, todas as guerras para matar os judeus. Isso sim, tem muitas épocas, infelizmente. E tem épocas que está tudo certo. Descendência de Esav está dando sorriso para o povo judeu. Mas muitas vezes, aí que fica o perigo. Porque agora é um perigo espiritual. Agora é um grande perigo porque o Am Israel, nesse momento, pode ir falar, eu vou ficar parecendo talvez como os goim. É tanto bonito. E até no momento de perigo de vida, tinha muitos líderes que falaram, ah, estão odiando os judeus? Certeza por causa do quê? Da cultura, que é diferente dos outros. Então talvez temos a solução de parar de praticar nossa Torá e Mitzvot. Isso que vai resolver os problemas. E tinha líderes mesmo, literalmente, queriam converter todos os judeus para não ser judeus. E aí, para resolver o problema. Mas isso causou exatamente o contrário. Isso causou que o ódio que tinha dos goim ficou ainda mais forte. Vamos dar só um exemplo. Tinha um grande músico alemão que ele falou assim uma vez, ele falou: um judeu praticante, um judeu religioso, eu não gosto. Mas um judeu que ele se afasta do judaísmo, eu odeio. Mas um judeu que se converteu para ser não judeu, já não aguento ele mais. Então isso é uma coisa incrível. Uma coisa que de perder, se o Am Israel vai perder a identidade dele, não somente que não vai resolver, vai piorar ainda mais. E Esav vem para Jacob e fala: oh, um segundo, Jacob, você tem riqueza, você aprendeu de lavar outra cultura, vem aqui, você está me roubando minha cultura, não aguento mais. Você quer estudar a Torá? Tudo bem, vai estudando, mas de pegar minha cultura, de pegar minhas coisas, isso não aguento. Vem Jacob Avinu e fala: eu tenho riqueza, mas não é essa minha bandeira. Não é esse o mais importante para mim. E é importante para mim, o que é mais importante é Torá e Mitzvot. Não estou aqui para roubar tuas coisas. De novo, de ter riqueza é uma coisa muito boa. Cada um vai ajudar ele. Mas não é nossa bandeira. Nossa bandeira não é isso. Não é o mais importante na vida. De ser rico, do material. Isso que Jacob Avinu fala para Esav. Ele fala: pega a minha riqueza. Eu sou pronto de abrir mão da parte material minha. Se não, e minha bandeira não é essa. A gente não está com competição. Cada um faz o dele. Então, quando acontece isso, Esav fica no lado dele. E, não, e tem menos problema. Certo que vai ter sempre problema, porque Esav odeia Jacob desde esse momento dos brachot que Jacob está pegando, pegou de Esav, mas está diminuindo. E a Kadosh Baruch Hu colocou isso dentro do Am Israel, que o Am Israel sempre vai aparecer como alguém que é diferente dos outros, para ele não se misturar com os outros. Só terminando com uma história. Uma vez, estava perto de Paris. Eu tinha um pouco medo. Lá tem pessoas que gostam de atacar de vez em quando os judeus. E o que eu fiz? Coloquei um boné para não aparecer como judeu. E aí esperava lá o trem, era 10 horas da noite, esperava o trem. E de repente chegou, tinha uma pessoa, estava me olhando assim. Achei que ele quer um pouco começar uma briga. Então eu comecei a falar com um francês lá, como se fosse que eu sou o amigo dele. Aí essa pessoa parou de me olhar. Aí falava com esse francês, a gente subiu junto com o trem, batendo papo, de repente o francês me olha e fala: é verdade que você é judeu? Eu falei para ele: sim, eu sou judeu. Falei para ele: mas como você sabia? Não tinha acontecido que pá. Então, como você sabia? Ele fala: na cara de vocês. Você tem uma cara de judeu. Você tem uma delicadeza assim. Você tem uma coisa mais suave. Falei para ele: muito obrigado. Aí ele me olha e fala: mas isso vocês usam para roubar o dinheiro dos outros. Assim que ele me fala. Isso é incrível. O que a gente pode tirar dessa história? Que qualquer judeu tem uma coisa muito especial na cara. E não adianta querer se misturar com os outros. Tem os valores dele, tem a bandeira dele, tem a identidade dele. E mais ele vai guardar a identidade dele, mais ele vai ser orgulho de ser judeu, de praticar os valores da Torá e de Mitzvot, vai ter menos problemas. Isso que a gente pode aprender de Yaakov, que ele fica firme, Torá e Mitzvot, isso é minha bandeira. O mais importante, tem riqueza, mas não é o mais importante. Quando fica claro o que é mais importante para Yaakov, então aí Esav já não pode mais contra Yaakov Avinu. Shabbat Shalom.